Muito obrigada, David, por sua apresentação. Eu também gostaria de agradecer todos esses que estão organizando pela oportunidade de fazer parte dessa conferência maravilhosa e também de conhecer tantos vocês e discutir assuntos de nosso interesse mútuo. Através das eras, os líderes individuais, os líderes e grupos religiosos têm feito, inspirado a mudança política e social, e tem sido o caso na democracia contemporânea. Os líderes religiosos têm dado exemplos através das suas ações e também dos seus, da sua visão intelectual. Isto talvez afete a opinião pública e também influencia a democracia como sua consequência. Também influencia a política democrática através de esforços conscientes ou de forma a organizar em si. Politicamente, talvez sejam parte de uma religião ou representem minorias ou maiorias. E vimos essa dinâmica, essa interação entre democracia e religião, vemos que tem circunstâncias particulares em cada, dependendo do lugar. Grupos e líderes religiosos também, em outras situações, escolheram se desviar da sociedade geral e do mundo. E ao fazer isso, eles escolheram não interagir com a sociedade e com processos democráticos. E nesse momento, talvez eles tenham trazido um desafio no processo democrático por terem oferecido um tipo de vida que vai dar forma à sua vida individual e sua comunidade. Então, dessa forma, eles deram um desafio completamente diferente à democracia. Nessa apresentação, eu vou explorar um pouquinho esse relacionamento entre religião e democracia na Holanda. Comparando com as maiores transformações, como, por exemplo, eles falaram antes na Primavera Árabe e outras situações na Europa, a situação que tivemos na Holanda foi similar. Vários desenvolvimentos estão acontecendo e tem vários interesses, e grande interesse. A Holanda é um país que tem uma democracia antiga e bem estável. O desenvolvimento histórico da Holanda é atípico em comparação com outros países europeus porque nunca teve uma monarquia absoluta. A Holanda foi constituída em 1579 como república, o que foi muito revolucionário na época. E a Confederação da Soberania de Repúblicas, que em outro aspecto, deu organização numa maneira descentralizada. Então, a democracia moderna, o sistema foi estabelecido na Holanda numa sociedade civil forte. Nessa sociedade, a religião teve um papel prominente. A liberdade de consciência foi dada, e 100 anos depois, de 1579, quando os sistemas de partidos foram desenvolvidos, os líderes religiosos e os grupos tiveram um papel predominante. E até hoje nós vemos que o papel dos partidos políticos são parte do cenário nacional. E esse legado apresenta no tipo de consciência de hoje em dia. Claro que esse é apenas um breve resumo de alguns anos. E nesse período, tem vários tempos que tivemos calma, mas também tivemos períodos de tensão, de conflito e dificuldade. O meu ponto de início hoje é num debate político atual, que envolve religião. E esses debates são geralmente explicados em termos de mudanças que foram feitas recentemente no campo religioso. Eu vou tentar explicar esses debates não apenas nas mudanças no campo religioso, mas também em termos do funcionamento da democracia. Então, a minha perspectiva é: o que é que a religião começa essa reação democrática na Holanda nesse momento? E a minha próxima pergunta é: o que a religião oferece à democracia? Eu vou começar com um debate atual em religião na Holanda. Religião começou a ter um debate bem quente na Holanda, não apenas na parte acadêmica, mas também nas políticas, na política, na mídia, na internet e tudo. E também, claro, na política, é muito forte. Existem algumas razões óbvias por esse interesse novo, renovado. E dentro deles tem a consciência do papel da religião nos problemas no mundo todo que tem base religiosa. Na Holanda, nós vemos a presença grande do islamismo e também oferece a reemergência de religião. E por isso, nós vemos a variedade de desenvolvimentos que tem renovado essa consciência e a vitalidade do mundo cristão, incluindo aqueles imigrantes, nas igrejas imigrantes, e o início de novas formas de consciência religiosa e práticas que não são unidas a nenhuma igreja. E isso, em retorno, começa dispara reações em forma mais vocal, de vozes seculares, que no domínio público. Nós vemos esse conhecimento é apenas parte disso. A noção desse recomeço ignora o fato de que a religião nunca esteve longe do nosso preview. Talvez porque a presença da religião de denominações cristãs e judaicas está sempre na corrente da sociedade holandesa. Também vemos que a presença do islamismo já está lá há mais de 40 anos. E entrou, a entrada na Holanda não foi uma coisa despercebida. Esses desenvolvimentos que eu acabei de falar para vocês, eles não parecem que eles começaram um grande problema, um grande desejo de conversão religiosa ou participação em igreja. Mesmo esses desenvolvimentos tiveram algum impacto nos debates, eles não podem explicar completamente o que está acontecendo. Ninguém previu, nem mesmo uma década atrás, que esses problemas como raiva a liberdade de expressão conectada à religião teria esse problemas como, por exemplo, o casamento homossexual, o tratamento igual na religião, em relação à religião, mas como, por exemplo, na educação, na autonomia da igreja, que isso começaria a trazer problemas, comoções públicas, como eles fazem agora. A maioria desses debates não são novos, mas o que é novo é a controvérsia que o público está criando em relação, que está criando no público. E nisso, na Holanda, não é algo único. Alguns debates semelhantes estão acontecendo no Reino Unido, através das agências de aborto da Igreja Católica, que tem levado a problemas levados até a Corte de Direitos Humanos na Europa. Na Alemanha, temos a circuncisão masculina, que também é um debate, uma discussão que leva até a corte também em Colônia. Então nós nos perguntamos, o que está acontecendo? Qual que é a base de tudo isso? Na minha visão, esses debates, esses problemas com a religião na Holanda é algo crucial de como a democracia em si, e vemos uma grande característica da democracia quase que leva a esse confronto de religião. Eu vou mencionar três dessas características. Parece que, pelo menos na situação atual holandesa, o sistema democrático tem tido dificuldade de lidar com o que está fora de controle. Segundo, tem dificuldade de lidar com o que é desconhecido, não é tão familiar para eles. E terceiro, e parece difícil de lidar com o que não é liberal ou que não está progredindo. E nessas três características, a democracia encontra a religião no caminho. Ela estando desafiando o sistema democrático nessas sensibilidades. Então, religião se torna um problema, independente do fato de que a nação está se tornando mais religiosa ou não. Agora, olhando a esses três elementos, primeiro, algo que não seja controlável. Para entender isso, é preciso entender que até recentemente nosso sistema democrático funcionava na base de assuntos que eram implícitos. E elas se tornaram pontos muito fortes. Isso, a promessa de um mundo melhor. Os políticos eram eleitos para resolver os problemas, para melhorar a sociedade, para dar poder para as pessoas viverem melhor. E esse entendimento é forte na Holanda, mesmo que seja implícito. Nos últimos 200 anos, o Estado holandês desenvolveu de um Estado de preparação para algo cuidando dos direitos e bem-estar. Nas últimas décadas do século XX, a democracia se tornou um veículo de implementar os desejos do público. E isso foi tornado entre política pública. O Estado se tornou uma presença comum. E por volta de 1980, os primeiros movimentos que foram feitos de um governo um pouco mais menos restrito. E esse processo ainda está acontecendo. Mas mesmo que isso não seja uma noção geral, que a sociedade não pode mudar através de uma política pública e lei, é implícito que as expectativas ainda estão lá, tanto dos políticos como dos cidadãos. E isso é apoiado pelos mecanismos do sistema eleitoral. Os políticos democráticos não podem moldar a sociedade, mas é difícil de aceitar que na teoria não, nem na prática. E nessa luz nós podemos entender que é difícil aceitar o que é entendido como que não tem controle. Sem controle no campo do que vem a religião, os rituais religiosos, as crenças, que coloca a fé entre uma realidade fora do sistema democrático. E nós vemos então que leva para uma certa interferência no sistema democrático, em controvérsias que abrangem agora, aquilo que não é conhecido, o desconhecido. A nossa democracia encontra difícil lidar com isso, porque com certeza se aplica à religião. Até recentemente, a igreja holandesa e o Estado, a relação entre o Estado e a igreja, assim como o relacionamento, era implícito num ponto muito básico. As autoridades públicas e as igrejas, eles eram bem familiares entre si, eles se conheciam bem. E esse simples fato, talvez foi algo mais ignorado de todos os aspectos entre o relacionamento entre a igreja e o Estado. Esse conhecimento é muito importante para o desenvolvimento de relacionamentos estáveis com confiança mútua. No lado das autoridades públicas, inclui a familiaridade com as organizações, com seus líderes, com as suas crenças e com sua população também. A história da igreja, desse relacionamento do Estado e da igreja e direito ligado à religião para os passados 200 anos, foi descrito como um desenvolvimento em progresso dos nossos princípios constitucionais de direito de religião, de neutralismo do Estado e a separação do Estado da Igreja. E nesses termos melhoraram a interpretação ou a implementação gradual desses princípios. Essas descrições populares entre os advogados, geralmente elas ligam aos movimentos, aos eventos históricos com essas dinâmicas entre a religião, a sociedade e a lei. Então isso ignora o fato de que é uma interação intrínseca entre os eventos atuais e as dinâmicas e o entendimento desses princípios constitucionais e de direito. Talvez com algum exagero, a gente pode ainda dizer que o desenvolvimento atual da igreja, do relacionamento da igreja e do Estado está crescendo do que os princípios da interpretação do constitucional. E mais do que do outro lado, mais do que do contrário. Na Holanda, nós vemos que o processo de conhecer essas denominações religiosas e suas organizações pelas autoridades públicas era um elemento chave nesse desenvolvimento geral desse relacionamento da Igreja e do Estado. E esse foi o primeiro separação entre o Estado e a da Igreja Reformada. E também foi verdade com a restauração da hierarquia católica na Holanda por volta do ano 1900. E que nós vimos que o desenvolvimento foi pouco quando, por causa desses novos movimentos religiosos, porque começou a ser visto como algo que não era familiar para eles. Então vimos também o aparecimento do Islã, por volta de 40 anos atrás, que criou essa familiaridade entre os públicos e as autoridades, mudou completamente pela primeira vez. Essa dificuldade pelo sistema democrático hoje de lidar com o que é desconhecido, algo diferente, religião traz um fator principal, porque isso explica, os debates são tão fortes, porque essa realmente traz, especialmente para o Islã, mas também é verdade para o cristianismo, porque nem é sempre tão bem entendido na sociedade. Então eu vejo para o meu ponto de pesquisa, aquilo que não é liberal, o que eu vejo na dimensão, o sistema democrático também é difícil lidar com o que é, comprometedor. Então nós vemos que na Holanda o progresso da sociedade, o progresso de desenvolvimento para maior liberalismo. E nos períodos certamente pequeno, muitos valores mudaram de várias maneiras. Isso aconteceu em áreas como no relacionamento de homem e mulher, moralidade sexual, ética, lidando com a vida, o terminar ou começar de uma vida humana. Nesse contexto, nós vemos a realidade da tolerância da sociedade e vemos também a mudança de diferentes formas de crença. Mas uma crença forte num desenvolvimento liberal para uma religião, para uma sociedade mais permissiva, também permite que a sociedade entra num secularismo bem fino ali, fazendo com que a tolerância daquilo que entra, o que não entra nas crenças. Nesse contexto, então nós vimos a tolerância foi fácil de ser fomentada. Então nós vemos que esses grupos têm a implicação política também. A aceitação de certas religiões inspira valores que se tornaram mais difíceis. Mesmo que eles fossem aceitos antes das minorias a respeito do cristianismo. Isso é notável, por exemplo, em casos daqueles que foram ativos na sua crença, ou aquelas ações que foram feitas por inspiração política, o que desvia um pouco do valor comum da sociedade. E também vemos isso quando isso coopera ou não com o governo. Nós não vemos também que novos valores estão sendo articulados. E também quando esses valores são muito importantes, também são forças para por exemplo, integridade do ser humano, religião. E às vezes nós vemos em condições que não são tão comprometedoras quando a posição política não é comprometedora. Como, por exemplo, a circuncisão, que também entra nesse campo de debate. Então, quando o sistema democrático tem uma dificuldade em lidar com o que é fora de controle, é desconhecido, ou que vem a parte de comprometimento da e que a religião se manifesta na sociedade. Então, agindo, isso se torna o centro desses debates. É fácil ver que esses problemas começam os debates na sociedade, essas discussões também, e que acaba levando para onde? Para a política. E aí vira uma politicagem, e aí a gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Como resultado, nós vemos essa grande força movida para a política e tendo que tomar partido. Então, a minha visão é que mesmo parte dessas considerações constitucionais é que é sabe que os políticos não interfiram ou não tão rapidamente e levar esses debates para a sociedade. E se existem razões de interferir que são legítimas, é também sábio interferir sem usar a religião como um ponto central, como o peso da decisão a ser tomada. Então, esses debates são importantes para a sociedade, mas não ser levado para o campo político. Mas minha pergunta, o que a religião pode oferecer à democracia? Transformação democrática. Esse contexto apresenta, que eu vou apresentar, vamos conversar sobre esse tema. Então, nós vamos começar sobre três áreas onde líderes religiosos e grupos oferecem algo positivo para a democracia. Eu vou levar algumas ideias de teoristas políticos, filósofos e teologistas. O primeiro, Jonathan Gray, fez argumentos profundos no século XX, secularizando o utópico e a respeito da religião e da herança crística europeia. No mesmo tempo, ele disse que eles construíram por baixo das ideias cristiânicas de progresso, cristãs de progresso, simbolizando a crença de Deus por volta da história. A diferença é que eles construíram essas utopias, nessa crença utópica, como no ser humano em si próprio. Então, a gente fala que isso é irrealístico e que é muita expectativa e que sempre vai levar à falta de satisfação, à frustração. Algumas religiões têm a sabedoria de ter uma visão um pouco mais realista com as possibilidades, mas também as limitações da sociedade. E as religiões podem nos ajudar, então, a lidar com a imperfeição, com o que é, que a gente não consegue controlar, com a imperfeição dos seres humanos. E ao fazer isso, eles também aprendem a lidar com a imperfeição da política. Segundo, a democracia não é idêntico à democracia política. A democracia também é uma cultura social. Quando existe essa manifestação no domínio social, vê que outras coisas têm responsabilidade sobre a sociedade, na sociedade, educação e fé, e baseado na cultura. Então, através dessas atividades, essas contribuições, os debates públicos, essa interação com as autoridades públicas, religião também é conhecida para ampliar a visão da sociedade. Então, em retorno, eles têm que responder pelas suas crenças, são responsáveis pelo que eles fazem, Então, a religião também é desafiada como um dilema, nos dilemas morais e também influenciando na cultura democrática. Terceiro e último ponto é que a democracia é um debate público da vida feliz, da vida boa. Religiões têm tentado oferecer algo nesse debate. Numa democracia real, a voz deles não podem ser excluídas. O filósofo Habermas propôs ver a interação democrática entre posições religiosas e seculares como um processo de aprendizado comum. Assim como os cidadãos religiosos precisam aceitar a ordem constitucional, os cidadãos seculares não deveriam confundir a ordem entre as vozes seculares e não seculares no processo democrático. Então, numa levemente diferente, nós vemos que Rowan Williams diz que ele teve a posição que ele disse: o papel da lei secular não é para dissolver os costumes religiosos no nome de uma globalização, de universalismo. Ele observa que, mesmo que a lei secular não pode ser identificada com nenhuma partido em particular, não pode existir sem ela em relação à religião. Então, vemos a conclusão de que, na minha visão, o número de práticas, das consequências práticas que são resultados dessas visões que nós estamos olhando hoje. Eu vou mencionar que nós temos várias posições e dificuldades que estão mudando num período muito curto. Também vimos que a opinião religiosa, que nem muito tempo atrás eram dominantes, talvez agora se tornaram minoridades, se tornaram minorias, porque eles estão trazendo, então está se tornando um confronto numa forma hoje em dia. Em geral, nós vemos que esses casos extremos não se tornam o problema aqui, porque nós vimos que não é sempre o certo e o errado, mas as dificuldades na área em que os valores na nossa sociedade, por exemplo, holandesa, está vendo essas diferenças. Então, nós vemos nessas situações onde existe essa mudança de posição, onde nós temos todas as razões para acomodar a crença religiosa. Eu concluo dizendo que, não há muito tempo atrás, nós podíamos acreditar que os problemas de religião e democracia, ou lei e a sociedade, estava tudo resolvido. Mas agora nós vemos que, com o que está acontecendo hoje em dia, a gente via como o fim da história. Mas agora, quando nós estávamos acreditando nisso, agora vemos que essa história não mudou. Esse processo dinâmico religioso e da democracia, e também essa interação, usamos essa frase do arcebispo de Canterbury, que ele diz que a igreja e o Estado sempre vão ser assuntos pendentes. Obrigado pela sua atenção.